Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje vamos ligar filosofia com tecnologia. Temos connosco o filósofo Viriato Turmanho Marques. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 48º episódio do Made in Tech de 2 de dezembro de 2021 vamos falar de filosofia. Filosofia associada à tecnologia, associada às redes sociais, à forma de facto como a sociedade humana está a alterar-se ao longo dos últimos anos. Portanto, vamos tentar ter aqui um bocadinho um olhar mais filosófico sobre este tema. A verdade é que, do ponto de vista de situação global do ano, já estamos no final de 2021. A pandemia continua a trazer-nos alguns problemas como sociedade. Temos connosco então Viriato Turmanho Marques, muito aqui a olhar para o discurso online nas redes sociais, a forma também como o ser humano lidou, de certa forma, uma forma pouco protegida, com estas novas formas de comunicação, muito à base do texto, muito à base da escrita, e portanto isso também fez alterar comportamentos, fez alterar formas de nos comportarmos em sociedade. Vamos também olhar para as preocupações sobre a população mais jovem, os jovens que têm, desde que nasceram, tecnologia presente nas suas vidas, que impacto é que isto pode ter, e o Viriato aqui ajuda-nos a dar também uma expressão mais lata ao longo da história, ao longo daquilo que é a evolução da humanidade nestes últimos tempos. Eu lembrei-me do Viriato Turmanho Marques porque, precisamente há cerca de 2-3 anos, falei com ele, fiz uma pequena entrevista com ele, relacionada com o facto do Facebook, agora Meta, ter uma divisão de inteligência artificial para a qual contratou também filósofos, sociólogos. E na altura, o Viriato Turmanho Marques, que tem já há muitos anos uma crónica regular no Diário de Notícias, onde também abordou alguns destes temas, falava-nos precisamente sobre o facto de, ao longo de quase 100 anos, a filosofia foi um pouco marginalizada, mas nestes últimos tempos ganha nova importância. E ganha nova importância porque há uma grande alteração daquilo que é o paradigma humano e, portanto, não é de estranhar ter-se começado a ver filósofos a serem contratados e sociólogos a serem contratados para ajudar na colaboração entre as diferentes ciências. E começou, por exemplo, no setor bancário e financeiro, até para filósofos ajudar no brainstorming estratégico e agora chegou às grandes tecnológicas. Ele está preocupado com o machine learning, com a inteligência artificial, com este receio de sermos ultrapassados pelos sistemas inteligentes sem haverem mecanismos de controlo e falamos nesta conversa um bocadinho sobre esse tema. É uma conversa longa porque estes temas de facto são bastante interessantes. Acabamos por não explorar muito uma área que eu também acho interessante, mas falamos ligeiramente dela, que é precisamente o facto de haver alguns filósofos, neste caso o filósofo sueco Nick Bostrom, que acredita no transhumanismo. Transhumanismo é aquilo, basicamente, é a única forma para a humanidade sobreviver. É uma ideia que passa, de que pensa que a única forma da humanidade sobreviver no futuro é ela própria fazer upload para a cloud e tornar-se máquina, de certa forma. Aqui o Viriato Turmanho Marques não acredita propriamente totalmente nisto, mas acha que são temas interessantes que devemos pensar, porque há argumentos válidos que nos mostram que existe um potencial ilimitado, para o bem e para o mal, para a inteligência artificial, algo que, de facto, ninguém a vai parar. E ele destaca aqui uma coisa que eu acho também interessante, é que o Homo sapiens, o ser humano, não mudou ao longo destes últimos milénios, não mudou, ou seja, o seu cérebro é o mesmo. Esta é uma ideia que falámos numa conversa não há muito tempo com o Jason Silva, que é apresentador e também ele futurista e algo filósofo. Falámos com ele sobre este lado mais de a consciência humana, o cérebro humano não mudou absolutamente nada nos últimos 2000, 3000 anos, ao contrário, por exemplo, da inteligência artificial, da tecnologia, que em poucos anos alterou, mudou, melhorou de uma forma significativa. Portanto, o futuro, o que vem aí no futuro do ponto de vista de relação ser humano com a tecnologia, E depois também com a inteligência artificial, é algo que ainda vamos ver e, portanto, os filósofos têm mais importância do que nunca para também nos ajudarem a imaginar aquilo que é o futuro. E pronto, sem mais demora, segue então a conversa com o Viriato Sorumanho Marques.
Olá, Viriato, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no podcast.
Olá, como está, João?
Aqui no podcast começamos sempre desta forma, porque temos falado com pessoas, para já, muitas delas em teletrabalho e outras que simplesmente estão em partes do mundo diferentes. Onde é que este podcast o encontra neste momento?
Encontra-me no meu escritório e na minha cidade. Eu tenho duas cidades, tenho a cidade onde nasci e onde vivo, que é Setúbal, e tenho a cidade de trabalho, que é Lisboa, onde ensino na Universidade de Lisboa, e neste momento estou a falar consigo a partir do escritório de Setúbal.
De Setúbal. Uma das coisas que nós já falámos, não sei se recorda, o ano passado, não, há 2 anos, na verdade, o ano passado já parece uma coisa muito estranha desde que a pandemia começou, parece que começou a gerar pior o tempo do ponto de vista de se situar, mas foi há 2 anos.
Totalmente, a cronologia fica toda trocada.
Completamente, completamente. Mas foi há 2 anos, no verão de há 2 anos, quando eu fiz um artigo que tinha a ver com o facto do Facebook, na altura, o Facebook...
Estar a contratar filósofos.
Exatamente, estavam a contratar
filósofos,
sociólogos, enfim, para a sua divisão de inteligência artificial, e era uma tendência das tecnológicas, e nós na altura falámos precisamente um bocadinho sobre isso, sobre o lado aqui importante que é ter ciências sociais associadas também ao mundo da tecnologia, porque lá está, o mundo da tecnologia hoje afeta tanto todos os seres humanos, que se não houver esse pensamento social, associada às decisões, seja para os algoritmos, seja para várias coisas que vão modificando a forma até de nos comportarmos e comunicarmos uns com os outros, ou seja, corre-se mais o risco, se não houver uma preocupação sociológica até, corre-se mais o risco de não perceber que isso pode causar problemas nos seres humanos em geral. E uma das coisas que eu gostaria de falar consigo aqui nesta conversa é precisamente com este lado de responsabilização, também de visualização de como certas questões tecnológicas podem impactar o ser humano em geral. E há aqui um exemplo muito concreto, se calhar podemos entrar desde já por aí. Recentemente, nos Estados Unidos, está a haver alguma polémica em relação a isto nos últimos tempos. Tem a ver com o facto de estudos recentes, inclusive apresentados no Facebook Papers, que apresentaram vários documentos internos do Facebook recentemente, mostram, estudos do próprio Facebook, mostram que os jovens nos Estados Unidos, é mais focado nos Estados Unidos, mas não só, jovens, especialmente mulheres, raparigas, ficam com tendências mais de suicídio, de depressão, por causa de plataformas como o Instagram, plataformas onde a imagem é muito importante e se comparam constantemente com muitas pessoas, ou estão à procura do like, daquela necessidade do like, que sentem numa idade ainda bastante nova. E o Facebook foi muito criticado porque ainda há pouco tempo queria criar uma espécie de Instagram for kids, para miúdos, não a lançou, entretanto, e foi muito criticado nos Estados Unidos, sequer com essa ideia, porque havia e há estudos destes que indicam que nos últimos anos tem havido um aumento muito grande de suicídios em jovens, raparigas, adolescentes nos Estados Unidos, e associa-se muito aqui às redes sociais. Deste ponto de vista, da forma como as redes sociais afetam eventualmente aqui a mente do adolescente que ainda se está a formar, que visão é que tem desta transformação que as redes sociais têm trazido?
Bom, é de facto um tema vastíssimo, um tema apaixonante, em relação ao qual eu julgo que a primeira coisa que importa confessar é a complexidade. Significa que não haverá, digamos, especialistas neste tema, ou seja, temos certamente neste domínio muitas pessoas que são capazes de perceber, por exemplo, estou a pensar na parte da engenharia, na parte, digamos, da construção do software que suporta tudo isto. Temos com certeza pessoas que são geniais nesse trabalho, mas estamos a falar, e a sua pergunta, João, vai mesmo no sentido que me parece correto, que é de tentar ver isto a 360 graus, não é? Ver isto como um fenómeno que tem implicações na forma como vivemos, a curto, longo e médio prazo, e que também se relaciona connosco, isto é, o impacto que isto tem sobre a nossa estrutura mental, não é? A forma como construímos a nossa visão do mundo, a forma como articulamos o nosso discurso, os valores que vamos produzindo para nos orientarmos na vida, tudo isto é afetado por este novo meio, não é? Portanto, o Marshall McLuhan, no seu clássico livro sobre a galáxia de Gutenberg, sobre a forma como é que, de facto, a imprensa, a escrita, tinha mudado a nossa visão do mundo, não é? Aquela relação entre o meio e a mensagem, eu penso que neste caso, então, estamos. É hiperbólico, é hiperbólico. Portanto, estamos dentro de um processo que ninguém compreende totalmente, nem de perto nem de longe, e cuja dinâmica de evolução também é desconhecida. Talvez possamos começar por aí, ou seja, nós estamos a viver, portanto, os fenómenos que referiu, os fenómenos relacionados no fundo, com as redes sociais, com as tecnologias digitais, com a inteligência, a realidade humana, enfim, aumentada, humana e a representação da realidade aumentada, tudo isso faz parte de um grande movimento, com umas outras componentes, com outros componentes que eu, enfim, vou buscar um conceito que é usado, nas ciências da Terra para caracterizar, a forma como, nos últimos 70 anos nós tivemos um processo de alteração profundíssima do planeta pela ação humana, e que levou justamente à proposta do conceito de uma nova idade geológica, que é o Antropoceno. O Antropoceno, o professor Crutzen, Paul Crutzen, o Prémio Nobel da Química de 95, foi quem recolocou esse tema do Antropoceno, já vinha de trás, mas ele recolocou no ano 2000. Ele propunha a Revolução Industrial, não é? Para começarmos essa mudança, 1750. Mas eu penso que é mais correto, talvez, usarmos o conceito de grande aceleração, esta etapa mais recente do Antropoceno, começando sensivelmente depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a maior parte das mudanças, aquilo que mudou o mundo, a todos os níveis, da biodiversidade, à concentração de gases de efeito estufa, à acidificação dos oceanos, mas também à urbanização do mundo e à mudança da nossa própria maneira de o ver, aconteceu nos últimos 70, 80 anos, não é? É uma coisa extraordinária.
É
Os
impressionante,
indicadores todos
facto.
vão nesse sentido. Por exemplo, o 90% de todos os combustíveis fósseis usados pela humanidade foram a partir de 43, 1943. Mais de metade dos combustíveis fósseis usados pela humanidade foram a partir de, vejam, uma idade em que até o João já estava vivo, não é?
Exato, exato.
1991.
Exato.
1991, não é? Portanto, é absolutamente brutal, não é, isto? Ora bem, a grande aceleração caracteriza-se justamente por uma espécie, digamos, de comboio em aceleração crescente. O único pedal que tem é o acelerador
Exato.
e, de facto, não tem ninguém a comandá-lo, não é? Não há ninguém a comandar este processo. Não há ninguém a comandar este processo. O mesmo acontece nas tecnologias de vanguarda, não é? Da inteligência artificial, da telemática, da cibernética mais avançada. Aí também nós não temos, de facto, nenhuma consciência, digamos assim, teleológica, finalista. E veja-se, o caso mais típico é, de facto, não é do mundo digital, é do mundo físico, do mundo digital, do mundo analógico hardcore, digamos assim, que é a física, não é? E vemos, repare-se que a impotência total que nós temos como humanidade para conseguir sequer diminuir o impacto do problema maior que é a crise ambiental e climática. Quer dizer, cada cimeira, cada conferência das partes da Convenção do Clima é um desastre moral, não é? Porque é o espelho da nossa impotência, não é? Da nossa incapacidade de ver o problema. E da gente pequenina, não é, que representa os estados, as grandes empresas, e que tem uma visão verdadeiramente miúpe, setorial, no fundo, funcionam de uma maneira, com uma inteligência verdadeiramente analítica, no sentido mais pobre do termo, não é?
Então, ou
Agora.
seja, é um hábito, criou-se um hábito em pouco tempo, como estávamos a falar, criou-se um hábito humano aqui e económico, ou seja, há muita parte da economia está muito baseada
Muitíssimo.
nesse método antigo. Percebe-se hoje que ele é prejudicial, claramente, há mais que estudos nesse sentido, mas como o incentivo económico não está lá propriamente, mesmo os políticos, sabendo que se está a criar um mal, têm dificuldades em fazer uma alteração profunda que é necessária, não é? Nesse sentido.
Claro, é exatamente isso, João. Fez muito bem em pontuar as reflexões que, do, 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 entre, desse nosso. É mesmo isso, é uma espécie, digamos assim, de negrito ou de bold que pôs na nossa conversa, que me parece extremamente importante. Mas, no que diz respeito justamente às patologias psicológicas que ocorrem. Em função do modo como, sobretudo as novas gerações, aquelas gerações que não passaram pela experiência da galáxia de Gutenberg e pelo mundo analógico que dominou, a história da humanidade até há bem pouco tempo, para essas pessoas, este é de facto o mundo onde elas, de certa forma, se sentem, aparentemente à vontade. Mas é também um mundo que acaba por provocar uma enorme violência, e estou a pensar, por exemplo, numa na, no, há já um vocabulário diverso de doenças psicológicas que se traduzem todas por um afastamento, uma espécie de isolamento digital. No Japão, foi o país em que primeiro estudou esse fenómeno, que atinge centenas de milhares de jovens. Em que os jovens se fecham nos seus quartos e podem passar vários anos, muitos anos, nos seus quartos, ligados apenas à internet. Os pais ou a família que lá está, o único contacto que têm com eles é o contacto de lhes levar a comida ou alguma coisa. Portanto, isto é muito sintomático do que está a acontecer e que é uma das consequências também deste processo. É a reestruturação do espaço público, ou seja, temos um novo design daquilo que, pelo menos desde a cidade-estado grega até meados deste século, nós definíamos como a esfera pública. Quer dizer, a esfera pública, que na Grécia democrática era a ágora, não é? A praça onde as pessoas se encontravam, trocavam opiniões, refaziam reuniões políticas. Esse modelo vigorou praticamente até há pouco tempo, não é? Até há poucas décadas. E o que está a acontecer neste momento é o aparecimento de uma incrustação de um novo espaço público virtual. Mas aqui a virtualidade não significa que seja frágil, não é? É uma virtualidade pulsante, não é? Que não coabita, empurra, concorre, compete
Claro.
violentamente com o espaço público tradicional. Faço aqui só um pequeno parênteses para os nossos ouvintes, para precisar uma ideia. Atenção, eu penso que nem eu, nem o João Tomé, temos uma atitude de recusa absoluta, total,
Não,
unilateral,
na verdade,
das tecnologias de informação. Nós estamos a usá-las, nós estamos
claro,
a usá-las.
claro. E na verdade, este é um podcast precisamente sobre tecnologia, onde falamos até muitas vezes do bom da tecnologia, mas também o mau, não é?
Exato.
Portanto, não é só bom.
Exatamente. Ou seja, vamos dar de barato, digamos assim, que aos nossos ouvintes que nós não somos iconoclastas da tecnologia, não estamos a tentar, enfim, de destruir a net, nem nada disso. Estamos, no fundo, a refletir seriamente sobre os aspectos colaterais negativos que qualquer tecnologia tem, e esta tem muito, não é?
Sem dúvida.
Sem prejuízo de todas as coisas absolutamente fantásticas e benéficas que pode ter. Por exemplo, repare, o teletrabalho é absolutamente fantástico para diminuir os impactos ambientais das formas convencionais de trabalho, que implicam deslocações, acidentes de rodoviários, emissões de CO2, a utilização de veículos, automóveis, etc. Não é? Portanto, estamos nesta plataforma que é de um debate crítico racional sobre este tema, não é?
Falava há pouco do Japão, eu estava a reparar que os jovens japoneses que se isolam têm um nome, eles dão, até
É o
deram um
nome,
nome,
é o nome. Eu não me recordo agora do nome, exatamente.
eu tenho aqui é Ikikimori.
Ikikimori, exatamente. Ikikimori, exatamente. Eu não. Também poderia ter ido lá em busca, mas
Eu
não podias
aproveitei
dispersar.
as
Exato,
tecnologias.
fez muito bem, é mesmo isso. Mas vamos talvez falar um bocadinho mais sobre esta questão da esfera pública e da alteração. Parece-te bem, João, para
Sem
explicar
dúvida,
um bocadinho.
eu queria só fazer um pequeno comentário. Há uma coisa que eu acho muito interessante que, por exemplo, começou no meu tempo como adolescente com o MIRC nos anos 90, o ICQ, eram pequenas ferramentas de comunicação que se ganhava e que eram acrescentos, eram uma verdadeira acrescento à vida normal. Que tínhamos, mesmo como adolescentes, passávamos a ter também aquela forma de brincar e de comunicar. O que eu acho que se assiste agora mais com as redes sociais, na forma como elas existem hoje, é que há jovens que não têm sequer quase um lado social físico, mas são muito populares no, nas redes sociais, porque naquele medium, naquele meio, conseguem de facto evidenciar com fotos, com isto, com aquilo, outras qualidades, outras coisas que no presencial até não tinham. É curioso ver isso também.
No fundo, temos aqui uma espécie de sujeito duplicado, não é? Portanto, um
Exato.
protagonista duplicado. Tem um desempenho muito banal e muito modesto no espaço-tempo, tridimensional, na esfera, digamos assim, física, e social, e depois tem um protagonismo pujante no espaço eletrónico, nas redes sociais, na esfera digital.
Exato.
É um pouco isso, aquilo que se passa. Todavia chamava talvez um bocadinho a atenção. Isto é um ponto sobre o qual também, digamos assim, estou a refletir. Não tenho nenhuma teoria formalizada sobre este aspecto. Mas estamos a falar do quê? Estamos a falar de redes, de sistemas que permitem a criação de contactos intersubjetivos entre pessoas, entre sujeitos. É uma escala absolutamente inimaginável, não é? Portanto, a Ágora de Atenas antiga conseguiria ter lá 4 ou 5 mil cidadãos. Qualquer pessoa, enfim, não é preciso ser uma celebrity para ter 40, 50, 60 mil amigos, não é? Portanto, não é possível,
Exato.
não é? Não há aqui uma comparação, um isomorfismo. São escalas completamente diferentes. Mas não é só uma questão da quantidade, quer dizer, é uma
Eu
questão.
já agora que
Diga, diga.
estava a falar na Ágora, que eu acho isso curioso, o que eu acho que acontece hoje de forma muito clara é que é muito fácil um jovem, alguém que queira ser popular, consegui-lo ser. Muito mais, se calhar, dos tempos anteriores, em que chegar a um público tão vasto era muito mais difícil, portanto, há aí uma facilidade incrível. E o problema que isso traz é que muitas vezes estas são pessoas que chegam a este estrelato social de uma forma muito rápida, mas o lado bom, quando uma pessoa mete uma foto e percebe que está a ser gostado e há gente a partilhar e a gostar e tudo, por exemplo, raparigas, então é muito evidente isso. Também traz um lado mau, que é os comentários negativos, ou seja, a muita atenção para quem não está preparado para ter, traz um lado negativo que no tempo em que só havia um bocado mais o mundo físico, isso era mais controlado, porque para chegarmos a um público muito vasto é preciso irmos quase para um palco ou acontecer-nos alguma coisa, sermos interessados pela televisão, os amigos viam, toda a gente via. Agora, de facto, esse lado mais de chegarmos a muita gente, lá está, tem um lado positivo, podemos tornar-nos popular, mostrar a nossa arte, cantar, fazer qualquer coisa que chegamos a muita gente muito rápido, mas tem um lado negativo que é a pressão social que pode esmagar alguém de uma forma muito clara, ou o amigo do lado que se tornou muito popular e eu não consigo. Há assim esse lado também curioso.
Não, é uma observação muito pertinente e importante, porque, no fundo, coloca uma questão central, que é a questão do tempo da maturação psicológica, o amadurecimento das pessoas. A grande vantagem do mundo físico convencional, justamente, como aliás também referiu, é que nós vamos crescendo, quando somos crianças e depois adolescentes, jovens, vamos crescendo através, digamos, de choques com a realidade, que são, de certa forma, choques controlados. Quero dizer o quê? Quero dizer que, no fundo, as consequências dos erros, não é? E nós aprendemos com os erros, com os insucessos, com as coisas que correm mal, sobretudo, acabam por ter uma escala que permite a recuperação. Quer dizer, permite que um insucesso ou qualquer coisa que não corre bem, qualquer censura que seja feita, ou seja, numa escala que é uma escala de proximidade. A pessoa não fica comprometida num universo gigantesco que ainda por cima é transmitido à velocidade da luz, não é? Portanto, através dos cliques. Portanto, quando na imagem que o João estava a dizer, quando algum jovem, enfim, falava na televisão e aparecia, quer dizer, ele falar na televisão também não era um acidente, ou seja, já significava que ele estava num processo de amadurecimento e tinha condições para suportar o choque, isso que também provoca, não é? O que acontece agora é que nós temos, de facto, as estrelas instantâneas, não é? E há uma coisa absolutamente fundamental para poder sobreviver, não é só no mundo digital, é no mundo em geral, que é a capacidade que nós temos de ter uma autoestima suficientemente grande para suportar a erosão da heteroagressão. Quer dizer, quando se tem 12 ou 13 ou 14 ou 15 anos, em grande parte a nossa autoestima é conseguida através um bocadinho do olhar do outro sobre nós. Isto não acontece só na rede digital, isto acontece no grupo de amigos, no grupo de amigos que faziam montanhismo ou que jogavam futebol ou que iam à praia juntos, não é? Ora, quando de repente se entra, digamos assim, numa esfera pública digital, totalmente desinibida, não é? Porque as pessoas podem dizer as coisas mais incríveis porque não existe a possibilidade da retaliação do outro, não é? Até quando no espaço convencional, físico, tridimensional, uma das coisas muito boas é o equilíbrio, ou seja, se alguém, se um jovem insulta outro jovem, pode correr o risco de haver uma reação física desse jovem e, portanto, as pessoas aprendem a ter cuidado com o que dizem, não é? Quer dizer, na rede digital é uma rede totalmente protegida, as agressões são anónimas e a violência pode ser totalmente extrema. Se do outro lado existe
Podem
um.
ser centenas de comentários de super desagradáveis, ou seja, não é um,
Arrasadores.
não, exatas, não é um nem dois, são vários, pode ser vários, mas as pessoas gostam de
Com uma
duplicar.
linguagem sem limites, porque não há risco nenhum para quem insulta, não é? E isto, para uma mente muito jovem, para uma personalidade que está em formação, isto pode, de facto, no limite, pode levar ao suicídio, como acontece. Ou seja, o sentimento de vergonha. Porquê? Porquê é que isso acontece? Porque não se criou ainda uma espécie, digamos assim, de compensação psicológica fundamental, que é a autoestima, que é a pessoa ter a capacidade de perceber que a nossa vida, nós não existimos em função da opinião dos outros. Ou seja, que, evidentemente, a opinião dos outros é importante, nós vivemos em sociedade, mas não podemos deixar que a opinião dos outros prejudica a opinião que nós duramente tentamos construir sobre nós próprios, não é? Através do nosso trabalho, das nossas apostas, não é? Ora,
Exato.
isso é uma coisa que é uma coisa que só se aprende na escola da vida tridimensional, não é? Física.
Sim.
E portanto, há aqui um problema de etapas queimadas, não é? Portanto, por isso eu acho que é os pais, os educadores têm que ter muito cuidado com tudo aquilo que seja colocar perto de crianças muito jovens, não é? Não é só as redes sociais, é a própria esfera digital, não é? Os
Sem dúvida.
instrumentos, os telemóveis, tudo isso deveria existir um cuidado absolutamente, como nós não pomos as crianças ao pé das fichas elétricas, não é? Para não apanharem choques. Muitas vezes os pais, cansados, fatigados, acabam por dar para a mão dos miúdos, das crianças, os computadores e os telemóveis, e ao fazer estão a cometer um erro enorme, até porque, enfim, também há estudos que mostram isso. Do ponto de vista da maturação psicológica, da maturação dos próprios sentidos, da visão, da coordenação dos sentidos, isso altera muitíssimo o equilíbrio e pode levar a problemas de desenvolvimento psicológico muito significativos, não é?
E é o plano da imagem, ou seja, de um ecrã que tem uma imagem que é colorida, é muito atrativo para uma criança jovem. Eu tenho um filho de 5 anos, por exemplo,
Claro, claro.
e há aqui uma questão que eu acho muito interessante dentro deste domínio de que idades, quando é que começam a ver. Um dos conselhos que eu tenho ouvido sempre, mesmo socialistas, é os pais devem acompanhar, quando, mesmo se colocar miúdos em idade pequena a verem vídeos, sei lá, do YouTube ou assim, têm de acompanhar, têm de ver o que é que está a acontecer,
Exatamente.
contextualizar, se for preciso contextualizar, e
Claro,
também
claro, claro.
limitar, ou seja, não passar 2, 3, 4 horas naquilo,
Exato.
porque vai ter consequências.
Claro.
Ou seja, e depois há o outro passo, que é quando é que se permite a crianças, neste caso, se calhar melhor falar, adolescentes, entrarem nas redes sociais, que isso é um outro mundo depois que, além do ecrã, dos desenhos animados no ecrã e coisas desse género, o outro mundo passa a ser o outro lado da internet, que é o lado social. E eu acho curioso porque os miúdos, o meu filho de 5 anos, na escola, está a aprender agora com os outros colegas que às vezes gozam com ele. E, portanto, isso tem uma consequência. Aquele colega ou dois colegas que gozam nas redes sociais pode passar a ser uma multidão facilmente.
E evidente. O bullying eletrónico é uma coisa absolutamente incrível, não é? E mortífera.
E uma das coisas que eu tenho falado aqui no podcast, inclusive já com investigadores, já falámos sobre esse lado das redes sociais, um dos conselhos que eu ouço mais, e eu acho de facto isso interessante, é por um lado é difícil eliminarmos as redes sociais. Elas podem melhorar muito a vários níveis, mas será difícil mudar como elas são, porque elas existem e vão continuar a existir. Claro. Portanto, há um lado que tem a ver com ensinar a criança, da mesma forma como se os pais ensinam a lidar com os bullies na escola ou assim, também devem ensinar, os próprios pais também têm ter essa formação se calhar, mas devem, ou essa consciência, devem ensinar os adolescentes, os meninos mais novos, como lidar com o mundo digital, que é diferente. Eles quando expõem no mundo digital podem estar a ser vistos por uma multidão enorme. Isso pode acontecer mesmo quando elas não sabem. E, portanto, há aqui uma literacia digital dos pais que devem depois passar para as crianças que ajuda nesse processo. E, portanto, às vezes tem mais a ver com este lado do conhecimento, da sociedade se habituar também a este novo meio, do que às vezes também ter de acabar com eles, porque isso dificilmente acontecerá, porque é muito atrativo, não é?
Claro. Sim, quer dizer, há muita coisa que o tempo acabará por laminar, por lapidar, digamos assim, não é? Mas aquilo que está a dizer vai totalmente na linha daquela proposta da grande aceleração que fiz. A grande aceleração significa que temos neste momento à nossa disposição, à disposição do seu filho de 5 anos, uma tecnologia que, em primeiro lugar, não está suficientemente regulada, sequer do ponto de vista das políticas públicas, não é? Nós percebemos que toda a esfera digital surgiu muito antes de existir qualquer reflexão jurídica e política sobre até como é que poderão pagar impostos, não é? Essas grandes empresas, em grande parte, tornaram-se uma espécie de buracos negros financeiros, quer dizer, buracos negros no sentido mesmo da astronomia. O que é um buraco negro? No fundo, é uma quantidade de matéria com uma força gravitacional tão grande que chupa tudo à sua volta, não é? Atrai tudo à sua volta. Por isso, nem a luz sai. Por isso é que é negro, não é?
Exato.
Ora, quer dizer, quando nós vemos as fortunas, não é? Não só do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, do Jeff Bezos, não é? Toda esta gente que trabalha neste meio digital, não é? Portanto, e que está associado às redes sociais, é uma fortuna que, em grande parte, reside no facto de que criaram um mercado muito antes de existir qualquer regulação para ele, e então o céu é o limite, não é? Exato. Portanto, e participam num processo neste processo de assimetria que começou há 40, 45 anos, não é? Com a vitória do neoliberalismo à escala planetária, com o desaparecimento da criação de um mundo plano, não é? Um mundo de economia neoliberal plana.
E global, não é?
E global, não é? Em que já não há zonas, já não há economias paralelas, já não há economias planificadas ou ditas planificadas. Portanto, vivemos todos dentro do mesmo sistema e de facto, a desigualdade, quer dizer, a produção de riqueza aumenta, mas a desigualdade aumenta ainda mais, não é? Portanto, e temos aqui problemas de facto gravíssimos de tensões sociais, para as quais as redes sociais também acabam por surgir como uma terapia, uma saída, como um mundo paralelo de compensação. Portanto, esse é outro aspecto muito importante. Mas estava a concluir só um raciocínio, que estava a dizer que quando estas redes, esta tecnologia posta no mercado em força, e foi pensar que o Facebook é de 2003, não é? Quer dizer, foi ontem, não é?
Exato.
Quer dizer, e neste momento é uma realidade global, planetária, não é? Portanto, não existia as políticas públicas, os Estados, o direito estava totalmente atrasado e continua atrasado, não é? Mas...
E neste caso do Facebook, há provas já, de certa forma, que consegue, naquela plataforma já se consegue alterar eleições, mesmo eleições, portanto, sentido
claro,
de eleições.
Podemos falar nisso talvez a seguir, não é? Porque é um assunto bastante robusto.
Sim, perfeitamente.
Agora, de facto, o que temos aqui é também uma tecnologia que não tem livros de instruções. Quer dizer, ou seja, o que é que quer dizer com isto? Quando, por exemplo, os portugueses levaram as armas de fogo para o Japão, bom, foi preciso, quer dizer, para disparar uma arma de fogo, já é preciso fabricá-la, não é? Há toda uma aprendizagem, há toda uma tecnologia, há toda uma literacia que é preciso ter, não é? Quando a galáxia de Gutenberg entrou em cena, quando os livros começaram a ser impressos, os jornais, então aí a literacia talvez até ainda seja mais exigente. É preciso saber ler, escrever, contar, é preciso frequentar a escola, dominar um código, não é?
Exato.
Quando começámos a
Mas
andar
tudo
num
coisas
cavalo, nas.
revolucionárias, não é? Tudo coisas
Tudo coisas
revolucionárias.
revolucionárias. Os motores de combustão, os automóveis como veículo em vez dos cavalos, não é? É preciso tirar uma carta, quer dizer, é preciso ter tempo de perceber os códigos, etc. Agora, isto não. Isto é uma tecnologia onde mergulhamos de cabeça, quer dizer, sem saber se no fundo da piscina há água, não é? Quer dizer, qual é a espessura da água. Isto mostra bem realmente o descontrole em que nos encontramos, não é? Quer dizer, porque isto acontece a outros níveis, não é? Tu repara,
Sim,
estamos a
há uma
falar de um
facilidade grande de
filão,
entrar.
não é? Estamos a falar de um filão de tecnologia que está ligado aos drones, não é? Que está ligado à inteligência artificial para fins militares. E aí ninguém se pode, para já, ninguém, é uma área de segredo de Estado, não é? Portanto, não, nós sabemos que os drones têm sido uma vanguarda da inteligência artificial no que diz respeito às tecnologias militares e que certamente a partir daí depois vão escorregar, não é, para as tecnologias civis, mas é tudo feito num profundo secretismo e não, cada avanço não implica uma monitorização das consequências para o avanço seguinte. A ideia é correr o mais depressa possível e depois logo se vê. Portanto,
Claro.
neste momento é a situação em que nos encontramos. Portanto, não é de admirar que nós, como cidadãos e como pais, tenhamos este problema em cima das mãos em relação aos nossos filhos, não é? Ou nossos netos, que é o de termos uma tarefa suplementar na nossa agenda, que é de um papel ativíssimo do ponto de vista educativo. Aquela ideia, enfim, que foi uma ideia antiga de que os pais podiam contar com a escola para a educação dos filhos, aqui acabou. Aqui
Pois,
não.
não há nenhuma
Aqui
disciplina relacionada com este tipo de temas na
não,
escola.
não há. A escola também se atrasa em relação a tudo, não é? Portanto, é um animal antigo, não é pesado, não é? E às vezes, quando se pretende mudar muito depressa, escorrega, não é? Portanto, as coisas têm o seu tempo. Ficámos sozinhos, não é? Nós ficámos sozinhos. Portanto, esta tecnologia da aproximação deixou-nos a nós sozinhos, não é?
Exato.
Portanto, que é outra vez uma das consequências paradoxais, que se pensarmos um bocadinho, encontramos um bocadinho em todo o lado, não é? Mas
Há aqui
permitam-me
um.
só
Sim, diga, diga.
aquela ideia da esfera pública. Se calhar os ouvintes
Sim.
já esqueceram. A ideia de que no passado nós tínhamos, de facto, uma esfera pública que era muito limitada, não é? Portanto, os concorrentes, os participantes eram as pessoas que podiam juntar-se numa praça, não é? Mais tarde, as pessoas que liam jornais, por exemplo, numa cidade, que participavam nos processos eleitorais, mas, quer dizer, estamos a falar sempre numa esfera em que o conhecimento interpessoal dos participantes era mínimo e era reduzido à capacidade física de observação ou de ocupação de um espaço físico delimitado, não é? Portanto, isto
Exato.
era assim que as coisas funcionavam. Todavia, sobretudo a partir do século XX, nós temos claramente o aparecimento de tecnologias de comunicação que procuram condicionar de uma forma organizada, eu diria mesmo de uma forma tecnológica e científica, o comportamento das pessoas, não é? Que é a propaganda, não é? Portanto, aliás, a propaganda é muito curioso porque a propaganda, a grande figura da propaganda, o grande teórico, é o Eduardo Luís Bernays. Foi um homem que nasceu em 1891 e morreu em 1995. Viveu 104 anos, 104 anos.
Impressionante, impressionante.
E que era sobrinho do Freud, era duplo sobrinho do Freud, e porque era também sobrinho da mulher do Freud. Uma coisa extraordinária. Aliás,
Impressionante, impressionante.
ele tinha no gabinete dele, ele tinha a fotografia do Freud, porque ele tinha muita inveja, não muito orgulho, não é? Mas ele foi um homem conhecidíssimo, ele foi uma figura absolutamente notável na América. Foi um homem que trabalhou em publicidade para as empresas, publicidade para também política, não é? Para propaganda política. E ele dizia, aliás, eu respiguei aqui uma citação da introdução do livro de 1928, veja bem, 28, vai quase há 100 anos, da propaganda, e ele dizia o seguinte: eu tenho aqui a citação, eu vou traduzir. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade, ele está a referir-se à manipulação organizada dos hábitos e opiniões das massas. Aqueles que manipulam esse mecanismo invisível constituem o governo invisível e o verdadeiro poder governante de um país. Portanto, quer dizer, este é o modelo típico que foi preponderante até às redes sociais, em que tínhamos um centro de controle das mensagens, sejam elas políticas, sejam elas comerciais, propagandísticas, e a ideia essencialmente é aqui, é criar um grande mercado de opinião. Ou
É
seja,
curioso, nos Estados Unidos, só uma parte, o Mark Zuckerberg hoje em dia é acusado de ser uma espécie de controlador, mesmo que
claro,
não queira,
exato,
as ações dele
exato,
são isso, são de alguém que tem esse poder de
exatamente,
controlar as opiniões.
exatamente. Há aqui uma diferença fundamental, digamos que este Berners era uma figura que poderíamos considerar em termos americanos, ele considerava-se um liberal, no sentido, é uma pessoa de centro-esquerda, à escala europeia, não é? Preocupado com questões como a emancipação da mulher, direitos sindicais, enfim, era uma pessoa com uma visão cosmopolita, ele próprio era um imigrante, não é? Ele próprio tinha sido um cidadão americano, por ter ido do Império
Emigrado.
Austro-Húngaro, não é, para a América, portanto era muito sensível a estas questões, não é? E eu considerava que a propaganda, se fosse bem utilizada, poderia ajudar a consolidar uma sociedade democrática, ou seja, a criar uma opinião pública, a criar uma expressão física e material do poder do povo, digamos assim, não é? Da vontade geral. Agora, nós também vemos que a questão o que pode ser bem usado pode ser mal usado, não é? E temos, não só na realidade do século XX, estou a pensar, por exemplo, a realidade dos totalitarismos, não é? A realidade de uma União Soviética stalinista ou de uma China maoísta, não é? Em que temos aí uma propaganda brutal,
E muito
sem qualquer
focada, não é? Com um
espécie de
objetivo
contraria,
muito concreto.
unificada, mas que, de certa forma, fica prejudicada porquê? Fica prejudicada porque qualquer um percebe onde é que está, digamos assim, o motor imóvel, não é? Ou seja, toda a gente sabe que há o grande irmão, não é? Aliás, a grande obra literária do século XX, que capturou este modelo de construção através da manipulação da informação e centralizada, e sobretudo, neste caso, em mãos de Estados totalitários, foi justamente o George Orwell, portanto, o George
Exato.
Orwell,
No livro
naquela obra dele,
1984,
ele tem várias,
não
não é? Tem uma obra de 1984, que é uma obra que ele saiu em 48, ele inverteu a ordem dos algarismos e
é?
ficou 84, não é? Embora ele também tenha outras obras sobre outros temas, sobre este tema tem também uma sátira do stalinismo. Tem também a Animal Farm, não é? Portanto,
Exato, também muito conhecido.
e de facto nós vemos que o que está a acontecer agora é um modelo completamente diferente. Ou seja, as redes sociais que vão surgindo, o mundo digital que está a surgir, julgo que tem características. Os resultados são também maciços, não é? São impactantes, como já vimos algumas
Sim.
consequências, não é?
Talvez
Mas tem um.
os resultados mais impactantes da história da humanidade. Nunca
Sem
tivemos uma
dúvida,
plataforma
nunca
tão
houve.
ampla.
Nunca. É que também pela sua arquitetura, que é completamente diferente. Eu penso que há aqui um elemento fundamental que não podemos nunca, nunca descurar. É que estas tecnologias não são impostas. Estas tecnologias são escolhidas, aderidas a uma adesão voluntária. Ninguém se torna membro do Facebook. Não há nenhum pelotão de execução que vai à nossa casa dizer assim: ou és do Facebook ou encostamos-te à parede. Não há ninguém, não há nada disso, não é? As pessoas querem entrar no Facebook, querem entrar no Instagram. As pessoas
Muitas
tweetam
vantagens,
código.
e têm muitas vantagens em entrar.
Claro,
Conseguem ver amigos que não viam há anos, conseguem fazer novos amigos, conseguem comunicar de uma forma como não comunicariam no seu dia a dia. Dá um lado aqui, de facto, de
sem
facilidade
dúvida,
muito grande.
sem dúvida, sem dúvida. Quantas amizades não foram recuperadas através destes meios, não é?
Exato, exato.
Quantos amigos ou pessoas que tinham tido um conhecimento episódico não foram recuperados? Mas atenção, quer dizer, isto são os incentivos, não é?
Exato.
Em contrapartida, comparando com o modelo, digamos, da propaganda clássica, não é? Da criação de um espaço massificado, uniforme, geralmente ao serviço, de um poder, que pode ser democrático, mas que pode ser também totalitário. Nós temos aqui, de facto, e em que as pessoas, de certa forma, acabam sempre por ter a opção de cortar o fio, não é? Eu lembro-me que havia o Watson, que era o personagem principal, do 84, 1984, de George Orwell. O
Sim.
Watson, havia lá um canto da casa, as paredes formavam ali uma espécie de ângulo morto, e ele podia estar ali encostadinho, sem ser visto pelo Big Brother, porque era uma televisão que tinha os dois sentidos, quer dizer, a pessoa
Exato.
via a imagem, mas também era vista, não é?
Exato.
E isto é uma novidade completamente nova, quer dizer, nós estamos aqui, a entrar nestas redes, cujos impactos negativos começam a ser conhecidos, de vez em quando as pessoas saem, às vezes é definitivo, outras vezes não é, não é?
Exato.
Eu penso que estas redes devem ter o maior número de adesões e de regressos, não é? De saídas e regressos, não é?
Sim, também é tão fácil, né? Entrar ou sair é tão
Claro,
fácil, não é?
exatamente. Portanto, quer dizer, aqui não há nenhuma repressão totalitária e externa. Há aqui um impulso interno. As
Exato.
pessoas têm vantagem, têm incentivos, têm prazer em estar nestas redes.
É curioso
Reconhecem.
porque nesse domínio há uma expressão que é muito conhecida no mundo da tecnologia, que é gamification, gamificação das coisas, que é criar um jogo, normalmente tem incentivos, que é chegamos ao
Exatamente.
próximo nível, chegamos à
É verdade.
próxima etapa, e portanto mentalmente criam incentivos para as pessoas quererem continuar a jogar o jogo. E há uma gamificação na tecnologia em geral, em tudo, na verdade, mas nas redes sociais isso é óbvio, o like, as pessoas ficam incentivadas
Claro.
a querer escrever coisas que motivem likes, gostos ou até comentários. E uma das coisas que eu acho muito interessante, e também gostaria de ouvi-lo sobre isso, é tem a ver, volta ao início da nossa conversa. O meio é a mensagem. No caso das redes sociais, elas, a nível geral, principalmente são texto. Existe uma carinha pequenina da pessoa que pode pôr ali, pode pôr outra, uma cara da própria pessoa ou outra coisa qualquer, mas isso é uma cara muito pequenina, portanto há uma despersonalização clara, não é? Uma pessoa nunca vê que seja uma pessoa real, como se estivesse face to face, cara a cara com ela, não há esse lado. E depois escreve-se, não é, de mensagens curtas nas redes sociais. Embora também exista o YouTube, que também eu considero uma rede social, mas a questão aqui é que o facto de escrevermos modifica, portanto, modifica a forma como comunicamos uns com os outros, podemos comunicar de forma muito diferente. E voltando aqui a este lado da gamificação, estas plataformas, o que querem é que as pessoas mantenham-se lá o máximo tempo possível, portanto, criaram estes incentivos, gostos e estudos e comentários, para as pessoas continuarem lá. E o que se tem percebido nos últimos anos, e há estudos que o indicam, é que para os posts que são mais promovidos pelos algoritmos, são aqueles que desencadeiam maiores reações. E desencadear maiores reações neste mundo do texto, eventualmente de uma foto, ou às vezes de um vídeo, mas desencadear maiores reações acontece, acima de tudo, quando as pessoas são ou se casaram, ou tiveram um filho, há uma grande mudança na sua vida, isso é claro. O seu gatinho lindo também pode ter, mas o que se tem visto nos últimos anos é que é muito mais fácil. Não nos casamos todos os dias, nem temos filhos todos os dias. É muito mais fácil falar de um tema em comum e ser polémico, dizer algo, ou que muita gente concorda, ou que muita gente discorda, um tema
Exato.
mais fraturante. E o que se tem visto, e daí o Facebook, o YouTube também, estas redes sociais têm nos seus posts mais lidos, com mais impacto, que são mais promovidos pelos algoritmos. Coisas que dividem muito a sociedade e as pessoas, que há opiniões muito dispares, e o que se tem visto também é que parece que também isso incentiva a que as opiniões sejam cada vez mais divididas. Ou seja, nos Estados Unidos então isso é claro, da questão de direita e João, esquerda, de, enfim, é esta a ideia que eu queria dizer.
O João, estamos a ir perfeitamente em sintonia, porque era sobre esse segundo aspecto que eu ia referir, ou seja,
posta.
Eu estava a tentar fazer a tal diferença, porque quando fazemos uma comparação ajudamos a ver as coisas com mais clareza. Enfim, para as pessoas que são da minha geração, isto é óbvio, não é? Ou seja, eu estava a fazer uma comparação entre o tal mundo dos jornais, da televisão, da rádio, clássicos, não é? E da esfera pública, e este mundo em que estamos a viver agora. E de facto, enquanto que no outro mundo eu só compro jornais se quiser, eu só ligo a televisão se quiser ligar, eu só ouço rádio se quiser, não é? E só vou participar nos processos da esfera pública se quiser. Aqui estamos a falar de realidades totalmente voluntárias e que trazem mais gratificação do que dano. Ou seja, a razão pela qual as pessoas mantêm nas redes sociais e as pessoas, evidentemente, fazem a sua análise custo-benefício é porque têm vantagem. Porque têm vantagem.
Exato. Não, conseguem ver o pensamento das outras pessoas, inclusive, com facilidade. Aconteceu qualquer coisa. Deixa-me ver o que é que as pessoas estão a pensar sobre isso.
Exatamente. Exatamente. Portanto, esse é o aspecto. Eu até diria que faz-me lembrar uma coisa ainda muito mais antiga, um livro absolutamente fantástico de meados do século XVI, estamos a falar de 1550, à volta disso, um livro escrito por um jovem francês que era amigo de um grande pensador que viveu bastante mais tempo do que ele, felizmente, porque este jovem morreu muito cedo, o Étienne Laboétie. Ele escreveu um livro sobre política, sobre a questão do poder, que tinham este título extraordinário, La Servitude Volontaire, a servidão voluntária. A tese dele era muito simples. Ele dizia, só existem tiranos porque porque existem centenas de milhares ou milhões de pessoas que aceitam a tirania. Porque se existisse a capacidade de se organizarem para derrubar o tirano, ou seja, se houvesse a vontade da liberdade, a tirania não conseguia sobreviver, como aliás a história mostra, não é? Quer dizer, não há nenhum regime tirânico que se aguente, não é? Agora, enquanto se aguenta, no fundo, as pessoas acabam por voluntariamente serem servos, não é? E de alguma forma, nessa análise custo-benefício, por enquanto, continuamos a considerar que há vantagem em estar lá, não é? Portanto, esse é o primeiro aspecto de diferença. O segundo aspecto é aquele que o João estava a referir. É que a manipulação do espaço público convencional, anterior às redes sociais, visava o quê? Visava conter as pessoas todas numa espécie de redil, não é? Quer dizer, na mesma zona, não é? Na mesma esfera, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia Soviética, o que se pretendia era quê? Era que quando uma marca comercial fazia um anúncio, ou quando o presidente federal fazia um discurso à nação através da rádio, o objetivo era que toda a gente ouvisse, toda a gente estivesse lá. Hoje, nada disto acontece hoje. Nada disto acontece hoje.
E isso liga às pessoas, não é? Ou seja, isso ligava às pessoas, como todos ouviam, não é?
Claro, claro, porque a ideia era mantê-los em conjunto. Quer dizer, o Estado era mais poderoso tendo uma opinião pública mobilizada para aqueles objetivos de política pública que fossem considerados adequados. Uma marca tinha poder económico se tivesse o maior número possível de consumidores e de compradores, como é óbvio, não é? Portanto, a ideia era chegar a toda a gente. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos uma espécie de especialização, fragmentação, dessa esfera pública que passa a ser uma esfera pública dilacerada. Dilacerada, mas atenção, não é uma, a dilaceração já não é uma espécie de mal ou consequência colateral negativa não intencional. Não. A dilaceração é um dos objetivos do software da construção da própria rede. Não é? Ou seja, a ideia é criar não apenas uma espécie de tribalização da opinião pública, mas é a de criar verdadeiramente mundos paralelos que eventualmente se poderão transformar, e às vezes fazem-no, em exércitos hostis do campo de batalha, não é? Quer dizer, a única coisa comum é o conflito, É o conflito.
Mas é curioso porque a tecnologia, esta tecnologia, ela é neutra, ou seja, ela, o objetivo dela não é criar estes silos ou criar estas opiniões mais irascíveis e divididas. O objetivo é manter as pessoas mais tempo na plataforma, porque é assim que vende-se publicidade, é assim que se ganha mais dinheiro, portanto, estas plataformas ganham mais dinheiro pela questão da publicidade, e assim mantêm as pessoas mais tempo, mantêm maior interação das
João,
pessoas lá.
permite-me só discordar um bocadinho e depois corrija-me se aquilo que lhe vou dizer suscitar alguma correção, e que é o seguinte: a neutralidade em tecnologia é uma coisa que, na minha perspectiva, não existe. Não há, desde que nós começámos a fazer os machados de sílex, que não há neutralidade nenhuma.
Sim,
Toda a tecnologia é
mas por
intencional.
acaso, já
Não,
agora,
não,
só para concluir, há uma. Eu
eu, 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 eu,
quando falava em neutralidade, ela na verdade
sim.
não é, ou seja, é isso que eu queria dizer. Ela na verdade não
Olha,
é porque ela quer atingir
não.
um objetivo.
É, é.
Esse objetivo, que é ter as pessoas lá mais tempo, é um objetivo económico, portanto, lá está, não é neutra, porque é um objetivo, um
Claro,
incentivo
claro.
económico, mas as consequências que isso cria na sociedade, que a tecnologia nem, não está a pensar, não é o foco, não está interessada em saber as consequências para a sociedade da tecnologia, o algoritmo. O que está interessado é que as pessoas mantenham lá. Portanto,
Claro,
lá está. Por
claro.
isso é que devia de haver um adulto na sala para
Mas
perceber.
exatamente, mas a questão é essa, ou seja, a tecnologia está desenhada, os tais algoritmos estão desenhados para permitir criar mais um incentivo psicológico, ou seja, nós tivemos aquela conversa há 2 anos sobre os filósofos, mas aqui, fundamentalmente, são muito mais os psicólogos comportamentais que entram, não é? Portanto,
Exato, exato.
eventualmente alguma antropossociologia, sociologia cultural também intervém, não é? Porque, essencialmente, o que está aqui, e aqui é que nós temos, digamos assim, um choque perigoso com o equilíbrio de uma sociedade equilibrada, é que, numa sociedade equilibrada, nós temos, e habituamos-nos, pela experiência da vida, a viver ao lado de pessoas que pensam de forma diferente de nós. Sabemos que o vizinho não é do partido, nós podemos ser de um partido, ou podemos não ser, não é? Mas que o indivíduo, o vizinho é um tipo simpático e, ao mesmo tempo, é de um partido diferente do nosso, se nós tivermos partido, ou de uma religião diferente, se nós tivermos religião, ou é ateu, independente, e continua a ser uma pessoa simpática, não é? Agora,
Isso se calhar
o que está
isso
aqui
nem
é.
surge nas nossas conversas quando
Nem
saímos à
surge.
rua. Não falamos
Nem
de
surge.
política com os vizinhos, se calhar.
Nem surge, nem surge. Agora, uma das coisas que, até eu que sou, digamos, um fraco frequentador de redes sociais, a única rede social que eu frequento é o WhatsApp. E frequento com muita modéstia, muita moderação, por causa disto que lhe estou a dizer assim também, João, e aos ouvintes, é que há aqui a inteligência artificial, justamente porque está a funcionar ao serviço do mercado, ao serviço do lucro de alguém, não do nosso, mas de alguém, funciona através de uma tecnologia de redundância, multiplicação da redundância. Isso acontece connosco quando vamos lá, por exemplo, a uma plataforma qualquer para comprar livros, escolhemos um livro, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. E imediatamente o algoritmo nos devolve, nas semanas seguintes, se nós autorizamos aqui, se seja possível, os 50 mil livros que já foram escritos sobre a Segunda Guerra Mundial. Ora,
Exato.
cada vez que nós fazemos numa rede social, no Facebook, por exemplo, um comentário que tem uma orientação X ou Y, não interessa agora, azul, vermelha, verde, não é? O que vai acontecer é que essa pessoa vai ter uma reação em que, fundamentalmente, são opiniões semelhantes, opiniões muito próximas que vão surgir, que vão surgir. E as
É
opiniões,
o efeito bolha, não é? O tal efeito bolha.
há um efeito bolha, um efeito de amplificação, há um efeito de construção de uma espécie de mundo de consenso, de identidade, em que, se ainda por cima, as pessoas que frequentam essas redes sociais são pessoas que não saem muito à rua, ou que não leem jornais, que não veem televisão, são pessoas que, com uma baixa literacia, que nunca saíram do seu país ou do seu county, não é? Estou a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? De repente, essas pessoas, ao fim de alguns anos, alimentadas com a mesma ração de opinião, acabam por pensar que, do outro lado, e a pensar de forma diferente, provavelmente aquilo nem é bem gente que se aproveita. Não é, não, não. Aquilo é gente de um outro mundo, não é? Portanto, ou seja, cava-se aqui uma diferença, não é só psicológica, é quase que uma diferença ontológica, não é? A violência das redes sociais em sociedades muito clivadas, como é o caso dos Estados Unidos, são assustadoras, porque, no fundo, é uma espécie de preparação para uma guerra civil de facto, não é? E isto tem a ver com a tecnologia. Portanto, a tecnologia, claro, a tecnologia, os objetivos que pretende é ganhar dinheiro para os proprietários, não é? Mas a inteligência artificial e esta retórica da inteligência artificial, né, este software, trabalha e processa a informação, não interessa qual for, não é?
Exato.
E
E faz, é uma espécie de combustível, ou seja, faz
combustível.
alastrar o fogo de uma forma
Claro.
incrivelmente enorme, não é? Ou seja, o que era
Claro,
um nicho
claro.
noutra circunstância, uma pessoa na cidade pensa uma coisa, de repente quem pensa uma coisa que é um bocado amalucada e com pouco sentido, está muito acompanhado porque de repente noutras partes do mundo encontra
Claro.
comunidades semelhantes.
Claro, claro, claro.
Portanto, para o lado mau também.
É que se a pessoa escreve um artigo idiota num jornal, vai ter alguém que ou faz o direito de resposta, se sentir insultado, ou alguém que tem uma opinião diferente e escreve, não é? Portanto, os leitores leram um artigo da que a pessoa escreveu, mas também depois vão ler os artigos contra. E com essa informação, o leitor médio, não é? Percebe que vive num mundo onde há diferentes opiniões, diferentes sensibilidades. Da mesma forma como se ligar à televisão, numa campanha eleitoral, uma televisão pública, de preferência, não é? Vai ver que existem tempos de antena de vários partidos, não é? Portanto, não é apenas do mesmo partido. Agora, uma pessoa que está
Normalmente, e normalmente
ligada.
não é um comentário só a dizer isso é estúpido ou a chamar nomes ou assim, não é?
Exatamente,
São coisas mais
exatamente.
trabalhadas, apesar de tudo.
Exatamente. Agora, a pessoa, no fundo, vem do seu trabalho. Imagina uma pessoa que vem de um trabalho muito repetitivo, um trabalho muito estupidificante, um trabalho daqueles trabalhos que a sociedade tem muito mal pagos, não é? E a pessoa chega a casa, come e vai tentar distrair-se de uma rede social. Ela vai viver num mundo paralelo, num mundo de identidade, de mesmidade, em que todos concordam. Todos se alegram com as mesmas coisas, todos têm os mesmos inimigos, não é? Portanto, fazer isto numa dieta repetida, isto é uma coisa que faz uma moça profunda, não é só na cabeça das pessoas, faz uma moça profunda na saúde mental do tecido político da sociedade. E vemos os Estados Unidos é de facto talvez o caso mais extremado, não é?
Sem
Portanto,
dúvida.
nós chegámos a ter na presença dos Estados Unidos uma pessoa que tem uma ligação patológica com as redes sociais, não é? Portanto, o presidente Trump era uma pessoa que precisaria de um encaminhamento psicológico, não é? Portanto,
E o documentário rápido, não é? O comentário Twitter, que é o um comentário muito rápido, muito curto, muito às vezes abrutalhado na perspectiva de que às vezes é só chamar nomes a alguém, ver quando não é questão de
Claro,
tentar ganhar um
claro,
argumento, um debate,
claro.
é simplesmente tentar ridicularizar. Não é? Eu
Sei.
diria que uma versão muito básica até do ser humano, do ponto de vista até de comunicação, não é?
Exatamente, porque a questão fundamental aqui também é que a tecnologia, nós fazemos a tecnologia, mas depois a tecnologia faz-nos a nós. Isto
Sem
é um
dúvida.
aspecto absolutamente. Qualquer pessoa que pensa a tecnologia toda, desde o Silex, não é? Desde o Silex, nós fazemos a tecnologia. A tecnologia tem objetivos instrumentais, utilitários. Mas depois, quando nós usamos a tecnologia modifica-nos. Enfim, não sei, hoje em dia já poucas pessoas veem os clássicos, mas A Vida Moderna do Charles Chaplin. Em que o próprio Chaplin, além de realizador, era também o autor principal, e ele trabalhava numa linha de montagem, não é? E então nós vemos o Chaplin que está permanentemente a padecer do facto de passar não sei quantas horas por dia a torcer parafusos numa linha de montagem. Ele já tem um tique, não é? Ele está permanentemente com o tique manual, não é? Porquê?
Exato.
Porque
Criou o
o
hábito.
uso daquela tecnologia, o trabalho modificou, não é? Portanto, um grande escritor americano do século XIX, um homem que é um educador de muitas gerações, que é o Thoreau, o Ralph, o Henry David Thoreau, Henry David Thoreau, ele viveu na primeira metade do século XIX, ele escreveu uma obra muito importante, que foi Walden, tem o nome de um lago onde ele, perto da cidade de Concord, no Massachusetts. E ele, sobretudo, é digamos, um autor que é muito. Os pais americanos usam muito para oferecer esse livro aos filhos adolescentes, porque é uma espécie de livro de educação, não é? Portanto, ajuda os jovens a tornarem-se adultos, a perceberem o que é autonomia, a capacidade de serem responsáveis, a importância da natureza, do contacto com a natureza. E nessa obra, que é também um manual, digamos assim, de meditação. Há uma passagem muito curiosa que eu recordo muitas vezes, Isto era na altura em que o caminho de ferro estava a expandir-se pelo mundo, não é? E também pela América.
Que também foi uma mudança tecnológica muito relevante, não é? Que mudou o
Brutal, não é?
mundo, não é?
Brutal, não é?
Mudou o mundo.
E ele diz uma coisa muito engraçada. We think that we ride on the train, but it's the train that ride on us. Nós pensamos que andamos de comboio, mas o comboio é que anda dentro de nós. O comboio é que anda dentro de nós. E é o que acontece também um pouco o Trump, e o João tem toda a razão. O Trump é uma figura, é uma espécie de esboço humano vivo, quer dizer,
Ele,
porque.
na verdade, nos anos 90, nos anos 1990 e nos anos 2000, ele já tinha falado na possibilidade de se candidatar. E lembro-me que foi, há comentários sobre isso até recentes, que foi ridicularizado várias vezes, como é que é
Claro.
possível, nem tem hipótese nenhuma. E é curioso que
Pois.
este tipo de comunicação dele simples proliferou de uma forma, que nem foi, como se costuma dizer, nas redes sociais. Portanto, resultou na perfeição para o mundo das redes sociais, seja quem o critica muito ou para quem até acha piada que ele diz.
João, mas o dramático aqui é que quem está a recuar não são as redes sociais. Quem está a recuar são os meios de comunicação convencionais, onde ainda era possível, como por exemplo este que estamos aqui a fazer um podcast, estamos aqui a confiar que existem pessoas que nos vão seguir durante uma hora ou algo assim, não é? Agora, isto apanha uma elite, evidentemente, as pessoas que nos ouvem. Fazem parte de uma pequena elite. A maior parte delas talvez nem sequer se tenham percebido disso. Mas fazem parte de uma pequeníssima elite, não é? Porque só entra aqui quem já passou por muitas etapas, digamos assim, não é? Usando a expressão do gaming, não é? Passou por muitos
É verdade.
degraus, não é? Mas, na televisão aberta, por exemplo, onde se tratam, digamos, os grandes debates, não é? Cada vez mais nós vemos os dirigentes políticos a treinarem-se para imitarem os soundbites o mínimo possível.
Sem dúvida.
Vemo-los a trabalharem slogans, ou seja, a
Sem dúvida.
encaminharem o seu discurso para depois terem uma frase que ressoa, não é? Uma frase que fica.
Sem dúvida. E
Não é?
preparada já para as redes sociais também. Mais, muitas vezes eu
Claro.
vi isso, para dar um exemplo, as presidenciais em Portugal, foi no início deste ano. Eu fiz uma reportagem para o DN, por acaso, sobre o impacto nas redes sociais dos candidatos. Ou seja, os vários candidatos, e eram bastantes, tínhamos desde André Ventura, Marisa Matias, a Marcelo Rebelo de Sousa, claro, a uma série de pessoas, figuras diferentes da política portuguesa e as diferentes comunicações. Mas é curioso ver que eu até usei alguns estudos do Isqué sobre este tema, e o André Ventura era, sem dúvida, o candidato cujos posts tinham maior impacto no Twitter, no Instagram e no Facebook, e também no YouTube, acho eu. Mas havia outra questão curiosa. Os posts mais populares dos outros candidatos todos eram aqueles que referiam o André Ventura. Porquê? Porque os algoritmos favorecem aquele nome, e mais uma vez porquê? Porque diz coisas que vão mexer com as
Vou
pessoas,
atrair mais pessoas.
vão criar engagement, o chamado interação, vão criar mais interação das pessoas, seja para dizer mal, seja para dizer bem, as pessoas vão reagir. E uma pessoa via esses posts dele eram feitos de uma forma muito simples, era sempre a tentar dizer mal de alguém ou assim. Portanto, ele próprio usava, notava-se essa comunicação curtinha, muito às vezes ríspida sobre alguém. Muito galvanizadora também para as pessoas que o seguem, mas notava-se claramente uma influência de alguém que já percebeu que estas coisas resultam nas redes sociais e também altera até a forma como comunica por causa disso. É curioso.
Repare as consequências que isso tem para a saúde das nossas sociedades, não é? À escala nacional e global. Quer dizer, numa altura em que estamos envolvidos num processo gravíssimo, que não sabemos como é que podemos sequer travar, quanto mais superar, que é, digamos, a forma como estamos a desarrumar este planeta fantástico, único, na galáxia e talvez no universo, que é a Terra, não é? E para conseguirmos, no fundo, cooperar, nós precisávamos de trabalhar uns com os outros, chineses, americanos, azuis com vermelhos, com amarelos, não é? No fundo, precisaríamos de juntar esforços de forma refletida, ou seja, precisaríamos de dar tempo a nós próprios e àqueles de entre nós que têm capacidades e competências nas suas diversas áreas para tentar encontrar soluções complexas, para problemas complexos, não é? precisaríamos,
E de
digamos,
respostas
dirigentes políticos
difíceis, não é?
difíceis.
Há aqui uma coisa que eu acho que é muito curiosa sobre isso, precisamente sobre isso, que é as redes sociais favorecem quem tem comentários que o mundo dos mortais das pessoas tem. Ou seja, se o André Ventura ou alguém falar sobre as alterações climáticas, dificilmente, de uma forma, se calhar, pensada, com soluções, dificilmente esse post, esse tema vai ser sexy para as redes sociais, vai ter pouco alcance, vai chegar a poucas pessoas, os algoritmos vão pô-lo à frente de poucas pessoas, porque não é considerado um tema que crie interação. Mas é curioso ao mesmo tempo ver isso, que tema, os temas que menos se calhar interessam para a vida das pessoas no futuro, para nós como sociedade, como humanos, são os que acabam por ser de facto mais sexys depois para as redes sociais. Portanto, é esta dicotomia muito interessante em que as redes sociais, que são o espaço público por excelência hoje em dia, mais até do que as televisões ou assim, e os jornais, que também estão em decadência, não favorecem, apesar de tudo, se calhar os temas que são mais importantes, porque favorecem os temas que, com o comum dos mortais, qualquer pessoa numa tasca, qualquer pessoa numa coisa, comente, seja futebol, seja o que for,
Claro.
e não, normalmente no bar, do café, não se está ali a falar das alterações climáticas de uma forma racional, pensada, e a ler este livro, normalmente não é bem o tema principal, não é? Muito mais futebol, coisas mais que dividem mais as pessoas, não é?
Pois, claro. No fundo, o resultado que poderá sair daqui, que está a sair daqui, e temos de pensar como é que é possível alterar esta situação, se é possível alterar esta situação, é justamente de estarmos a criar aqui uma atmosfera cultural, societal, psicológica, intersubjetiva, digamos assim, que vai exatamente no sentido contrário daquilo que precisamos para resolver problemas existenciais, como os da crise ambiental e climática, os da reorganização de uma economia que seja que se acomode com o planeta em vez de o destruir, não é? São problemas gigantescos em que todos são precisos, não é? Mas em
Exato.
vez de conseguirmos conversar com o mínimo de seriedade sobre isso, o que nós temos aqui é, de facto, o privilégio dado aos simplificadores, aquelas pessoas que têm opiniões fraturantes, polarizadoras. E
Exato.
vemos isso fora das redes sociais, mesmo no espaço mais convencional, nós vemos os líderes fraturantes, os líderes
É
que
contagiante,
querem
não é?
polarizar, não é? Há aqui um contágio, enfim, que torna tudo isto muito mais complicado. Mas há um aspecto ainda que me foi suscitado por uma coisa que o João agora disse, e que é compreensível, ou seja, eu acho que tanto estamos aqui os dois a conversar para além do bem e do mal, não é? Ou seja, vamos já ver o que é que quer dizer com isto. Não estamos aqui a condenar ninguém, não? Quer dizer, estamos a tentar ser, tanto quanto é possível, ser objetivo a partir de uma perspectiva, que é sempre uma perspectiva, evidentemente, situada na nossa experiência de mundo, na nossa forma de ver o mundo, mas respeitando os outros, respeitando toda a gente. E há aqui um aspecto em que as redes sociais marcaram pontos que nenhum outro instrumento de comunicação marcou. E que é justamente é o único domínio, é a única esfera de comunicação onde efetivamente toda a gente tem voz. Toda a gente tem voz.
Exato.
Ou seja, quando os
Há
gregos
uma
antigamente
democratização também ao mesmo tempo, não é?
há uma democratização absolutamente brutal, 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 e existe esperança, não é? No sentido de conseguirmos, com pedagogia e com investimento e com coragem, de alguma forma, ajudar a tornar as redes sociais em instrumentos mais civilizados, digamos assim, temos de partir deste pressuposto. Ou seja, as pessoas têm a voz e não querem perdê-la e não devem perdê-la. Ou seja, o problema está aqui em como é que nós conseguimos, até mesmo do ponto de vista da inteligência artificial, do software, da programação, como é que nós podemos criar incentivos que sejam capazes de premiar a diferença, de premiar as pessoas que dão contributos diferentes, de premiar aquelas pessoas que permitem aumentar, digamos, o ambiente de fraternidade, de cortesia na rede social e não partir a louça toda, não é? Portanto, isto é um desafio
Sem
para quem
dúvida.
gera e para os donos e para os engenheiros destas redes, porque, de facto, é a única rede onde é o único espaço onde toda a gente tem voz. Na Grécia Antiga, eles estavam lá 4 mil, mas eram sempre os mesmos que falavam, como é óbvio, não é?
Claro.
Portanto, na política hoje convencional, enfim, são sempre, nós sabemos que somos 4 ou 5 milhões de eleitores, mas são sempre aí 100 pessoas que aparecem, 100 pessoas, das quais aparecem 5 ou 6, não é?
Exato,
Portanto,
com mais frequência.
há uma filtragem, não é? Aqui não, toda a gente pode e tem voz. E não quer perdê-la, não é? Não quer perdê-la. E evidentemente que isto depois também, como infelizmente está a ser, devido às razões sobre as quais já falámos, não é? O tal mecanismo de redundância amplificante da IA, da inteligência artificial, o que acontece aqui é que as pessoas não só falam, como ainda por cima ganham, digamos assim, um certo sentimento. Como é que eu ia dizer? Um certo sentimento de pertencerem também a um grupo restrito, ou seja, a um grupo que tem informação privilegiada.
Exato.
E eu penso que isto acontece muito, e agora com a história da pandemia, com este drama da pandemia, isto é muito claro. Quer dizer, a partir do momento em que o único acesso que tenho ao mundo é através de uma rede social, onde efetivamente as mensagens semelhantes, os likes e tal, se multiplicam, no mesmo sentido. Ao fim de algum tempo. E mais, e em que as mensagens basicamente é que nós temos razão, os outros estão enganados, nós estamos a defender a verdade, os outros são conspiradores, não é? Que estão ao serviço de forças manipuladoras. Esta ideia de conhecer, de estar dentro do segredo de uma conspiração global, não é? De fazermos parte do grupo das pessoas que sabem o que os outros desconhecem, isto cria um sentimento de privilégio, digamos assim, que explica justamente esta repetição absurda de comportamentos contra-intuitivos, seja em relação a questões como as alterações climáticas, seja em relação à pandemia, não é? Portanto,
E estes
a forma
meios
como
também
existem pessoas.
facilitam muito também, porque se tem uma comunicação muito específica, esse tornar-se mais aliciante. Porque se nós ouvirmos na rua uma pessoa dizer certas coisas que parecem um bocadinho maluquinho, a Terra é plana, o planeta é plano, por exemplo, parece, ok, maluquinho disse ali uma coisinha, mas nas redes sociais ou no YouTube, um vídeo mais composto, que parece mais bonito, com umas imagens mais bonitas, às vezes fica com uma cor um bocadinho mais sexy, mesmo uma coisa que é um bocadinho ridículo, como a Terra ser plana, por exemplo.
E eu no WhatsApp já cheguei, frequento com muita moderação, até porque, enfim, um grupo de amigos, somos amigos há muitos, muitos anos, temos um grupo
Grupo.
que é mesmo os amigos, não é? E já por várias vezes, eu notei, que quando começámos a falar de coisas complexas, aquilo não dá para falar de coisas complexas. E eu próprio já tentei estipular, enfim, com alguma resistência de alguns dos amigos, algumas regras mínimas sobre os temas sobre que é possível falar no WhatsApp. Os outros falamos em volta de uma bica ou de uma cerveja ou de uma coisa assim, não é? Agora, falar sobre coisas complexas em que há opiniões diferentes, não dá. Mas reparei que, por exemplo, existem a circular vídeos que são, enfim, aí já não é uma coisa inocente. Aí já há gente que está a cavalgar estas redes, não é? Não acredito que seja o Mark Zuckerberg que faça redes, que simulam um telejornal de uma televisão que não existe, em língua inglesa, como é óbvio, falando de acontecimentos que nunca existiram, como se fosse um noticiário, não é? Isso acontece, portanto, nós estamos por trás disto, nós temos forças poderosas ligadas à política, ligadas aos negócios, ligadas a potências estrangeiras, etc., que procuram, que navegam neste meio, explorando ao máximo tudo aquilo que pode ser corrompido e pode ser corruptor nesta situação.
Sem dúvida.
Por isso é que me parece que nós temos que ter um músculo público, ou seja, temos o Estado, que hoje em dia parece que existe só para, como polícia de trânsito, não é? O Estado existe para receber impostos e para facilitar a grande aceleração. O Estado democrático tem que ser mais robusto na proteção dos seus cidadãos controlando estas empresas o mais possível. Eu sei que é muito difícil controlar, mas pelo menos responsabilizando-as por serem, digamos, o canal por onde coisas destas, que são altamente fake news, não é? Altamente lesivas e
Sim,
perigosas.
é desinformação completa, é mesmo tentar desinformar, tentar fazer o oposto de informar.
É contrabando, não
É,
é? No fundo, isto é moeda
exato,
falsa, não é? Temos
exato, exato.
moeda falsa a circular,
E
não é?
há vários incentivos
Portanto.
para isso, pode ser económicos, para termos publicidade no YouTube, por exemplo, há vídeos no YouTube que são de uma forma que é para ter publicidade e ganhar dinheiro por ali, pode ser só para
Claro.
criar o caos, outros governos,
Claro.
etc., não é? Portanto.
Claro, exatamente, exatamente. Enfim, pelo menos o futuro é inquietante, mas de uma coisa não nos podemos queixar, não vamos ter tédio, não vai ser
Sim.
entediante.
Mas o que eu acho também é que as próprias redes sociais ou as ferramentas digitais, se calhar, podem ajudar a instruir mais as pessoas, sejam adolescentes ou até pessoas mais velhas, não conhecem bem estes meios, não sabem, não estão bem a ver o outro lado do prejudicial, podem estar a entrar numa bolha ou estar assim. Acho que é a questão da literacia digital e mediática, que é muito importante hoje em dia. Acho que deve ser
um
foco
exemplo,
também
João.
Grande. Diga-lhe.
Um bom exemplo, eu penso que tem havido uma melhoria do YouTube extraordinária. Hoje em dia nós temos recursos, até mesmo recursos académicos, não é? É possível hoje chegar ao YouTube e é possível reunir material que podemos partilhar com os nossos colegas, com os nossos alunos, que podemos com os nossos amigos, de muitíssima qualidade, não é? Portanto, não era assim há uns anos atrás, não é? Portanto, aqui o processo do YouTube realmente... penso que é uma história de sucesso. Não estou a dizer que não existe muita
mas é curioso, porque no caso do YouTube, mesmo nos Estados Unidos, é apelidado muitas vezes como uma ferramenta para o bem nessa perspectiva, de vídeos instrutivos de uma forma interessante, mas também para o mal. Há pessoas que são radicalizadas do ponto de vista até de se tornarem quase terroristas internos ou assim, porque viram vídeos no YouTube que as levaram para lá, porque o algoritmo também foi-lhes dando mais vídeos daqueles que eles gostaram de ver inicialmente, montar
é o problema
bombas,
do algoritmo.
enfim.
Temos aí um problema
Exato.
Do algoritmo, não é?
Portanto,
E isso aí é um...
E a informação no YouTube não está categorizada na perspectiva... há uma expressão que nos Estados Unidos eles usam, que é a informação
Exato.
Que basicamente significa uma espécie de informação que...
Está validada.
Validada, exato. Sabe-se em princípio, seja por universidades, seja por meios de comunicação social, seja por Unicef, institutos mais oficiais, mas há uma certa avaliação. E durante algum período da pandemia, algumas redes sociais, inclusive o YouTube, criaram ali durante alguns meses essa informação mais fidedigna, eventualmente, tinha vantagem no algoritmo. Foi há pouquíssimo tempo que fizeram, mas fizeram. Mas é curioso que eles também conseguem fazer isso, mas eles não querem tomar essa decisão, e eu percebo. Por isso é que eu acho que a literacia aqui poderá ser mais importante, ou seja, das pessoas perceberem em que fontes é que devem acreditar. Não basta ver um vídeo no YouTube, é de onde é que ele é, quem é que o fez. Isso é importante, porque quem o fez montou de determinada forma, e se nós confiamos naquela fonte, isso faz toda a diferença.
E de facto, eu pego aqui numa ideia que, no fundo, estava latente no que disse há pouco. Eu julgo que temos que pensar seriamente também na forma de utilizar todos os instrumentos e meios possíveis para a educação, sobretudo dos mais jovens, não é? A começar pela escola, mas não só a escola, não é? Portanto, a educação para as redes sociais, a literacia digital, penso que é de facto um aspecto que não pode ser descurado. Também deveriam existir incentivos para favorecer organizações não governamentais, escolas, eventualmente até empresas privadas, não é, que tomassem a seu cargo a prestação de serviços neste domínio.
Sem dúvida, faz todo o sentido. Aliás, eu há uns anos entrevistava um futurista que ele até já foi músico, que é o Gerd Lenhardt, ele é alemão, mas vive na Suíça. Ele dizia uma coisa que eu achei muito curiosa, que não tinha a ver aqui com a literacia digital para as crianças ou assim, tinha a ver com, ele achava que os políticos de hoje em dia deviam tirar uma espécie de curso, eles próprios, sobre o que é o mundo digital, as suas consequências, como é que funciona a tecnologia. Porque para a sociedade poder melhorar nesse domínio é preciso que os políticos tenham consciência deste mundo virtual onde vivemos, não só usar o Twitter para fazer uns tweets, mas para perceber de uma forma mais concreta, mais ampla, o impacto da tecnologia nos negócios e nas pessoas em particular. Por acaso achei curioso. Ele chamava a carta de condução de tecnologia para políticos, uma espécie de.
Sim. Precisariam também de outros domínios, não é?
Exato, exato, exato.
Mas nesse, com certeza que sim, também.
Há uma questão que eu gostaria de ouvi-lo já agora, para terminarmos também. Tem-se falado muito nestes últimos tempos no metaverso, ou seja, a criação de um mundo, tem muito a ver com o mundo da realidade virtual ou até da realidade aumentada. Ele, na verdade, e é uma das coisas que a pandemia nos mostrou, é que ele já existe, porque quando passamos um dia a olhar para um ecrã, mesmo a comunicar com outras pessoas por Zoom, ferramentas colaborativas, já estamos, de certa forma, mesmo dentro da nossa casa, a trabalhar, havia sempre o mundo mundo online. Eu acho que ele já existe, na verdade, sendo que o mundo gaming tem um outro tipo de potencial. Mas há aqui uma visão do Facebook, do Meta, agora Meta, que se chama Meta, de levar as pessoas ainda mais. É uma realidade que até livros e filmes no passado, como Ready Player One, o Avatar, enfim, houve já alguma, nesse mundo, algumas tentativas de mostrar o que seria as pessoas viverem.
O mais antigo, o Second Life, não é? De 2003.
Second Life, exato, Second Life. Mas, ou seja, é as pessoas viverem uma parte da sua vida, literalmente, no mundo virtual, ou seja, em que se sentem completamente, quase fisicamente, dentro desse mundo virtual, ou seja, aqui mais
eu acho que é um bom tema para comentar na parte final da nossa conversa, porque realmente é, digamos assim, a demonstração ao extremo da tal colisão, não é, entre o mundo físico, tridimensional, analógico, que é aquele onde nós nascemos, que tem a nossa cultura, que tem a nossa história, que tem o nosso passado e a possibilidade de futuro, não é? E que está ameaçado hoje, globalmente, por todas as crises ambientais, climáticas, que existem, e que é um mundo que nos convoca para estarmos juntos, uns aos outros, colaborando e olhando uns nos outros, e digamos, empurrando na mesma direção, e depois, digamos, um outro mundo completamente paralelo, e que, de certa forma, enfraquece este primeiro mundo, que é o mundo onde realmente as coisas se decidem, não é? Que é a ideia de fazer uma espécie de imigração ou migração da nossa consciência para fora da esfera social, fora da esfera do mundo a três dimensões, do espaço físico, do mundo onde existe vento, onde existe chuva, onde existe temperatura, calor e frio, para um mundo ao qual chegamos através de uns óculos incríveis, ainda por cima, para simular as três dimensões. Exato. E onde podemos ficar horas e horas fechados, penso que é uma solução, ou é um device, não é? Um instrumento que vai certamente aumentar o número de pessoas que vão ter muita dificuldade em viver neste mundo onde se caminha no chão, com os pés no chão.
Exato, podem se habituar demasiado a esse mundo virtual. É curioso que, acho que há muitos filmes interessantes que mostram um bocadinho isso. Eu ainda recentemente estava a lembrar-me de um, que era o Demolition Man, o Homem Demolidor, com o Sylvester Stallone. É um filme, não é o último Cocó ao Deserto, como costuma dizer, mas que tem algumas tecnologias, é do início dos anos 90, tem algumas tecnologias interessantes. Uma delas é as pessoas passam a ter relações sexuais simplesmente com óculos de realidade virtual, sem se tocarem, simplesmente sem se tocarem. É uma coisa curiosa. E depois, lembro-me também do Matrix. Em última análise, o Matrix é uma espécie de mundo criado em que o ser humano nunca funciona pelos seus pés, entre aspas, vive quase dentro de uma, literalmente, de uma máquina, que, e a sua mente é que vagueia por um mundo virtual criado. Eu acho que, muito sinceramente, que a tecnologia ainda não está nesse ponto. Os óculos de realidade virtual que ainda existem não permitem as pessoas estar muito tempo neles, de uma forma minimamente, até de sentirem bem, não sentem? Claro. Acho que a tecnologia ainda teria de evoluir muito para aí, mas, claro, de facto, este sonho de Mark Zuckerberg, e ele diz mesmo isso, das pessoas passarem a ter uma reunião, a ter uma viagem de uma forma totalmente virtual, eu vejo algumas particularidades interessantes, engraçadas, no mundo do gaming e tudo, que faz sentido, mas acho que ainda vai demorar muito tempo até podermos ter algo desse género. Acho que a tecnologia ainda não está lá.
E até acrescentava, se me permites, João, duas coisas. Uma é dizer que o Matrix é, de facto, um grande filme, enfim, daria para uma conversa tão longa como aquela que já estamos a ter. E em segundo lugar, um aspecto que me parece também muito importante é que o mundo físico real e o mundo virtual estão entrosados um no outro. E por vezes nós esquecemos-nos de que no dia em que o mundo real, se o mundo real entrar em colapso, não é? Ou seja, se faltar eletricidade, não é? O mundo virtual desaparece também, não é? Portanto, porque por vezes alguns entusiastas chegam a falar, e alguns futuristas, não é? Chegam mesmo a falar numa espécie de migração da espécie humana ou de alguns seres humanos para dentro do espaço virtual, não é?
Sim.
Isso é uma tontice, não é? Existem dois mundos. O mundo virtual foi criado pelo mundo real e a superioridade é sempre do mundo real, não é? Quando o mundo real sobreviverá e continuará a existir, mesmo que o mundo virtual desapareça. Se o mundo real desaparecer, o mundo virtual também desaparece.
Claro, e é curioso que nós estamos muito associados ao nosso corpo, é curioso como de facto, e há muitos filmes que têm um bocadinho essa perspectiva também que eu acho interessante. Por exemplo, há um filme que é o Her, em que um ser humano, uma pessoa, que é o Joaquin Phoenix neste caso, cria uma relação com um computador, que é a Scarlett Johansson. E é curioso ver que essa diferença de meio, ou seja, um computador de inteligência artificial de um nível muito elevado, é curioso que no filme ele usa para comunicar com ela acima de tudo, uma espécie de AirPods, ou seja, de phones em que ele fala com ela e pensa, e é como se estivesse a falar com uma pessoa. Mas de facto, a possibilidade que um computador tem, que é só um computador, é completamente humano. Ele é completamente, está completamente preso ao seu corpo, de certa forma, está limitado e ao mesmo tempo é potenciado pelo seu corpo humano real, isso faz uma diferença neste duplo domínio entre. Vamos imaginar um ser puramente digital e um ser humano que vive na realidade, que é completamente determinante. É uma diferença corporal, que faz a diferença. Lá está, aqui não é o meio que faz a mensagem, mas é o hardware que faz a diferença, não é? Também.
O corpo é absolutamente fundamental. Nós somos o corpo e a nossa vida é a vida do nosso corpo. É um aspecto que nunca será demais recordar.
Se temos uma doença, até a nossa mente é afetada por isso. Se temos uma dor,
Totalmente,
a nossa mente é
totalmente,
afetada por isso, não conseguimos trabalhar.
totalmente, totalmente.
É curioso ver esse lado também.
Sem dúvida.
Tem sido uma conversa muito, muito interessante. Obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha também gostado aqui da conversa.
De certeza que sim.
Queria só deixar aqui uma nota final. Eu há umas semanas na Web Summit entrevistei um investigador que é chamado David Kirin, do MIT, e ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante, que é os líderes, especialmente das tecnológicas, de empresas tecnológicas, hoje em dia assumem um bocadinho um papel de guia espiritual da sua empresa, de várias pessoas. Vamos imaginar Elon Musk, que tem uma fã de adeptos, de fãs impressionante, mas assumem um bocadinho quase uma posição às vezes filosófica, de filósofos dos tempos atuais, quer eles queiram, quer não, e ele aconselhava os líderes tecnológicas a lerem mais sobre filosofia, sobre sociologia, porque de facto o impacto que eles têm no mundo é grande, e se eles de facto querem assumir um bocadinho essa postura de guia espiritual ou guia filosófico, das suas empresas ou até de uma certa área da humanidade, por que não lerem mais e instruírem-se mais nesse domínio?
Sem dúvida, acho que é uma boa sugestão.
Pronto, muito obrigado e até à
Nada.
próxima.
Muito bem, João. Até à próxima.
E pronto, está feito. Tivemos aqui o Viriato Sormanho Marques a dar-nos uma perspectiva mais filosófica da tecnologia, também com alguma preocupação sobre as alterações climáticas. O Viriato Sormanho Marques há muitos anos já que colabora inclusive com a Comissão Europeia neste domínio do ambiente, das alterações climáticas e uma humanidade com maior preocupação de sustentabilidade, e portanto também abordou-se aqui um bocadinho este tema. E pronto, por esta semana está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som de Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.